Bem-vindos à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Coceiro aqui na Renascença. Olá, Filipa.
Olá, Rui. Olá a todos os que nos ouvem. Bem-vindos ao primeiro, a Biblioteca de.
Semanalmente vamos entrar na biblioteca de um leitor de renome, conhecer os seus gostos e convidá-lo a falar-nos de um livro de que goste especialmente.
E também a ler na rádio os certos dessa obra.
Essa, de resto, a novidade, a marca deste programa. A Biblioteca de é um programa de leituras.
E de leitores.
É importante dizer que não podíamos ter começado melhor, isto porque o indicativo de abertura que ouvimos é da autoria de Rodrigo Leão, do grande Rodrigo Leão, que muito gentilmente aceitou colaborar com a Biblioteca de.
Um agradecimento especial ao Rodrigo Leão, que este ano comemora 25 anos de carreira, com concertos em Lisboa e no Porto.
Mas são os livros, ou melhor, as bibliotecas de grandes leitores, a razão de estarmos aqui hoje.
O nosso primeiro convidado é o filho mais velho de 7 irmãos. Nasceu há 94 anos, em São Pedro de Rio Seco, uma aldeia do Distrito da Guarda.
Ali juntinho da fronteira de Vilar Formoso, em Almeida.
Viveu mais de 50 anos em França, deu aulas no Brasil, na Alemanha, viveu ainda em Itália, onde também chegou a lecionar. Mas, e apesar desta permanência fora de portas, é das melhores pessoas a explicar o nosso país. A sua qualidade enquanto filósofo e ensaísta tem vindo a ser reconhecida com prémios e condecorações, tanto em Portugal como no estrangeiro. O Prémio Camões, o Prémio Pessoa, o Prémio Europeu de Ensaio, é conselheiro de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, e diz não saber fazer outra coisa senão pensar. Nós agradecemos-lhe por isso. O primeiro convidado deste A Biblioteca de é Eduardo Lourenço. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter aceitado o nosso convite.
Sr. Professor Eduardo Lourenço, é uma honra tê-lo connosco. Muito obrigado. Nasceu numa aldeia e numa época em que muita gente, se não a maioria, era analfabeta. Mas tornou-se ainda assim um dos grandes intelectuais portugueses. O que é que os livros fizeram por si, Eduardo Lourenço?
Eu não digo que nasci dentro de um livro, mas pouco faltou. Porque ainda antes de entrar na escola primária, que naquela altura era aos 7 anos, não é? Eu já sabia ler. E acontece que o meu pai, que era um oficial, na altura, quando eu nasci, era sargento, mais tarde morreu quando era capitão, e como ele passava muito parte a fazer concursos longe de nós, ele tinha deixado os livros que ele tinha, que não eram muitos, mas foram importantes para mim, numa mala. Toda a gente tem a sua mala, eu não tenho a do Pessoa, mas tinha a minha mala, que não era uma malinha, com uma série de romances, que eu nem sabia bem o que eram naquela altura, e encontrei a primeira alegria profunda e sem mudança da minha vida, que é o livro, certos livros, o chamado romance. Acontece que o romance, nessa altura, para mim, chamava-se Júlio Diniz. Mais tarde, eram os restos de Queiroz e tudo o resto, mas naquela foi Júlio Diniz. Fiquei sempre com a impressão que aquilo que ele estava a contar sobre a Morgadinha dos Canaviais, sobre as pupilas do Senhor Reitor, todas aquelas histórias, tudo aquilo se passava na minha aldeia e não propriamente no livro que eu estava a ler. Os outros personagens eram o meu tio, o outro era este, outro era aquele, etc. De maneira que posso dizer que nasci dentro de um livro e em função das histórias que eu considerava hiperreais, não é? Que estava lendo. Não é? Bem, nunca deixei de estar. Quando o encontro com os grandes autores virá mais tarde. Não é? Os grandes autores, para mim, o Júlio Diniz também é um grande ator. Mas desse de incontestável presença, tipo universal, não só na nossa cultura, nas culturas vizinhas europeias, no mundo inteiro. Não? E um deles, daquele guardei sempre uma recordação específica e um pouco apavorada da experiência nela contida, é o Vermelho e Negro de Stendhal.
O que nos transporta para o livro que nos traz hoje, exatamente, é esta primeira
livro,
biblioteca.
Esse livro de Stendhal, esse livro de Stendhal, O Vermelho e Negro, é um dos livros mais trágicos que eu li até hoje, por uma espécie de distanciamento do autor e conivência de existir. Não sei o que há de verdadeiro, quase só autobiográfico, desse romance de Stendhal, ou que há de invenção, através de outros casos, ou misturando outros casos com o caso de Julien Sorel. É um caso de uma crueldade, que é uma crueldade que nós encontramos naturalmente na grande literatura de todos os tempos.
A trama do Vermelho e Negro leva-nos até aos anos da Restauração, entre a queda de Napoleão em 1814 e a Revolução Liberal de 1830, mas apesar de parecer ser um livro de transição entre dois momentos marcantes para a França, tem um ambicioso subtítulo, que é Crónica do Século XIX. Assenta-lhe bem, também foi por isso que nos trouxe esta obra hoje?
Talvez até porque um dos meus heróis literários e hiperliterário da minha infância chama-se pura e simplesmente Napoleão. Porque o meu pai, além dos livros, tinha assinado, provavelmente o meu pai tinha feito uns estágios no Porto, e no Porto tinha assinado uma enciclopédia para a imagem. E um dos volumes mais que me interessaram, os únicos que me interessaram nessa série, que depois, mais tarde, em França, descobri no cais do Sena, como sempre traduzimos do francês, como dizia OS, é tudo, lá estava a enciclopédia para a imagem. Realmente o volume que mais cativou foi o mundo sobre Napoleão. E Napoleão, uma figura da ambição absoluta, mas ao mesmo tempo gloriosa e trágica, por acabar, mas foi uma espécie de personagem, não é? Que enlouqueceu uma parte do mundo. E o personagem do Vermelho e Negro é um apaixonado por Napoleão.
O que é que torna esse livro tão especial?
A precisão. É um livro que não tem a tonalidade romântica. O Chateaubriand, os outros romances que o precederam, inclusive muitos do Balzac, embora o Balzac seja realmente a grande figura tutelar do romance.
É apontado como o primeiro romance realista,
realista para alguns. Português. E este é de um realismo outro, não é? Porque é um realismo, não é um realismo que contenha qualquer espécie de apologia disto ou daquilo, não é? É um realismo que mistura a gravidade, a audácia e, ao mesmo tempo, uma espécie de ironia constante, não é? E sobretudo, a crueldade. Crueldade nas relações humanas. A crueldade naquilo que há de mais sagrado e de mais importante para cada um de nós, conhecimento do outro como um ser amado, ou vice-versa.
Professor Eduardo Lourenço.
O facto que é sempre uma tragédia do que há de mais raro, mais estranho, da condição humana.
A hipocrisia da personagem principal.
A hipocrisia tem um sentido, mas por causa do ressentimento. Este é o grande livro de um personagem cuja existência é ressentimento puro. Ressentimento puro numa época de igualdade já virtual e, sobretudo, de um momento marcado por essa aventura napoleónica em que uma parte da juventude do país mais civilizado da época, chamado França, não é? Podia ter sido a primeira Europa se Waterloo não tivesse acontecido, não é?
Professor Eduardo Lourenço, pedi-lhe então para ler, por favor, um excerto desse livro para conhecermos um pouco dessa crueldade de que nos falou.
É a declaração de Julien quando comparece diante dos jurados, porque, entretanto, Julien Sorel, depois de duas histórias diferentes, mas as duas dramáticas, com Madame Renal e Madame Lamolle. Madame Renal, desesperada com o conhecimento do novo amor do Julien, cede às exigências de um padre que é tutor espiritual e escreve uma carta para o Marquês de Lamolle para falar do que aconteceu e quem era Julien Sorel. Julien Sorel, então, concebe o projeto de se vingar e vai ter com Madame Renal e tenta assassiná-la. Ele não sabe num primeiro momento que não a matou, mas naturalmente o assassinato, enquanto que o facto jurídico é legal. Portanto, ele vai comparecer diante dos jurados e diz: Senhores jurados, o horror ou desprezo ao qual julgava ser capaz de fazer frente no momento da morte leva-me a tomar a palavra. Não tenho, senhores, a honra de pertencer à vossa classe. Vem em mim um camponês que se revoltou contra a humildade da sua condição. Não peço mercês nem piedade, continuou Julião, em voz mais firme. Não tenho ilusões. A morte espera-me e será justa. Usei a tentar contra a vida de Madame de Renal, a mulher mais digna de todo o respeito e todas as homenagens, que tinha sido para mim uma verdadeira mãe.
Professor, obrigado por esta leitura.
Professor Eduardo Lourenço, Nietzsche chamou a Stendhal o psicólogo de França. É difícil não fazer a comparação com o professor Eduardo Lourenço, já que tantas vezes entrou na cabeça do país e dos portugueses. Sente-se, de alguma forma, próximo de Stendhal nesse ponto?
Nós somos criados por aquilo que nos lê. E era muito jovem, mas muito poroso. Não? Tomava tudo a sério o que lia. Não? Só tomava a sério o que lia. E não propriamente aquilo de que eu tinha uma experiência realmente direta e de que eu podia ser personagem dessa história. Um livro era mais real, sempre foi mais real do que a verdadeira realidade. Isso é próprio do romantismo propriamente dito. Não? O que é tolerável quando a gente tem 11 anos, 12 anos, 15 anos. Não? Depois começa a ser anacrónico um pouco. Não? Mas, na verdade, aquilo que nós somos na adolescência e na infância é aquilo que nos marca realmente para sempre. Não?
Professor, não queria terminar este programa, não temos já muito mais tempo, sem deixar de entrar efetivamente na sua biblioteca e de lhe perguntar como é que é a biblioteca de Eduardo Lourenço, que género é que predomina, o romance, a poesia, o ensaio?
Não tenho uma leitura adequada ao tipo de biblioteca que eu tenho, que de resto são duas ou três, porque estão dispersas. Não é? Uma parte da minha biblioteca está na Guarda, outra parte está em Coimbra, e outra parte está aqui em Lisboa e eu não sei o que é que é de fazer dela. Tenho já uma ideia de que eu queria que fosse o destino dela.
Qual era esse destino, professor Eduardo
Lourenço?
Não posso
dizer, porque seria uma indiscrição que se voltava realmente contra mim. E que podia ficar realmente sem esta ideia minha, não, estar perdida só por eu anunciar. Mas espero que seria uma instituição, não? Em que eu pudesse legar essa biblioteca. Não é muito grande, mas tem obras bastante bem escolhidas. Não?
Os herdeiros dessa biblioteca ficarão certamente a ganhar.
É por isso que eu quero que alguém a recolha ou que alguém a compre. Não é para mim, que eu já não tenho vida para reler a minha biblioteca, mas seria realmente para o meu filho.
Os livros são a melhor das heranças, na verdade, não é?
Infelizmente ele não é nada literário, não é? É uma pessoa extremamente realista, não é? E não creio que ele algum dia lá mesmo os livrinhos do seu pai, que ele é francês, não é?
Quais são, professor Eduardo Lourenço, aqueles autores que todos deveríamos ler?
Todos aqueles que merecem ser chamados autores.
No que diz respeito aos clássicos
são
portugueses.
Muitos. Os clássicos portugueses, olha, não há autor que eu prezo mais que o autor da Menina e Moça. Considero a Menina e Moça a coisa mais bela que jamais se escreveu em língua portuguesa. Não só em Portugal, mas na Europa, naquela época. Depois vêm os modernos, naturalmente. O Essa de Queiroz, tanto dos nossos autores vivos, homens e mulheres, que são meus amigos, todos nós conhecemos aqui, eu não vou nomeá-los a todos, para não ficar ciumento deles.
Ninguém de fora.
Ninguém de fora. Mas que são pessoas que eu admiro, o Antunes, a Lídia Jorge, Maria Velho da Costa, Agostina Bessa Luís, que eu adoro, naturalmente, e que considero, enfim, uma espécie de musa, de momento um bocado retirada, pelas circunstâncias que todos conhecem, mas que considero a autora mais stendhaliana que nós temos, é Agostina Bessa Luís.
Ela
não sei se tinha alma de Jean Sorel, se fosse necessário para isso.
Ela também é uma excelente cronista, neste caso do século XX.
Sim, sem dúvida nenhuma. Adoro-a.
Terminamos então com uma última leitura da Biblioteca de Eduardo Lourenço. Obrigada mais uma vez por partilhar estes minutos connosco, professores. Eduardo Lourenço trouxe-nos O Vermelho e o Negro, Le Rouge et le Noir, no original de Stendhal. Nas livrarias pode encontrar, entre outras, a edição de clássicos da Guerra e Paz. Estamos de volta para a semana. Volte também.
Esperamos por si, porque na Biblioteca de levamos a sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
O meu crime é atroz e foi premeditado. Portanto, mereço a morte, senhores jurados. Contudo, ainda que a minha culpa fosse menor, estou perante homens que, sem terem em conta a minha juventude e a piedade que ela mereço, pretenderão castigar em mim e desencorajar para sempre essa espécie de rapazes que, nascidos numa classe inferior e oprimidos de certo modo pela pobreza, têm a sorte de conseguir uma boa educação e a audácia de se intrometerem naquilo a que o orgulho das pessoas ricas chama a boa sociedade. Isto nem parece daquela época. Foi esse o meu crime, senhores, e será castigado ainda com mais verdade por não ser julgado pelos meus iguais. Não vejo nos bancos dos jurados nenhum camponês enriquecido, mas unicamente burgueses indignados. Isto é hipermarxista. Nunca se escreveu um texto naquela época deste género. Só mais tarde acabassem personagens deste género. Isto é uma antecipação. Talvez seja mais verdade hoje do que era na época dele.
Muito obrigada, professores.